DW.
Um comportamento normal, que já estamos habituados a ouvir. Vamos esperar para ver. E eu acho que na maioria dos moçambicanos já perderam a esperança.
As pessoas que querem combater a corrupção fazem isso de forma sigilosa.
Em Moçambique, Daniel Chapo promete vassouradas contra membros corruptos dentro da Frelimo e promete renovar o partido. Mas será que vai conseguir? Este é o tema do fundo desta Praça Pública, hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Eu sou Amos Fernando e tu és muito bem-vindo.
Praça Pública, na DW.
Boa noite. Começamos com uma notícia de última hora. O político moçambicano Venâncio Mondlane anunciou há pouco que foi notificado para ser julgado no âmbito das manifestações pós-eleitorais. Numa transmissão nas redes sociais, Mondlane disse que o Tribunal Supremo já marcou o julgamento, que deverá arrancar nos próximos 2 a 3 meses.
Já está marcado o julgamento do Venâncio Mondlane no Tribunal Supremo. Basicamente, Venâncio Mondlane é acusado de 5 crimes. Quais são esses crimes? 1. Apologia pública ao crime. 2. Incitamento à desobediência coletiva. 3. Instigação pública ao crime. 4. Instigação ao terrorismo. 5. E último, incitação ao terrorismo.
DW.
No entanto, ainda não foi definida a data do julgamento, porque Venâncio Mondlane tem ainda 10 dias para apresentar uma contestação. Só depois disso deverá ser anunciada a data do arranque do julgamento. E este é um tema para acompanhar na página online da DW e nas nossas redes sociais. Ainda em Moçambique, o presidente da Frelimo, Daniel Chapo, defendeu uma renovação interna do partido e o combate à corrupção. No âmbito do encerramento da 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, em Chimoio, o também presidente de Moçambique apelou ainda à transformação das preocupações da população em ações concretas. Mas será que os moçambicanos acreditam na renovação interna do partido Frelimo? Nas ruas de Maputo, ouvimos as opiniões dos cidadãos.
Falou sobre acerca de corrupção, o lambibotismo, o nepotismo, muita coisa que acontece no Partido Frelimo, que muitos camuflam a partir do Partido Frelimo, né? Mas ele até pode ter vontade de fazer uma reformulação, mas ele não vai poder, porque ele depende da comissão política. E lá tem os mais velhos que às vezes tomam a decisão, não por ele sozinho. Ele tem lá seus integrantes que também tem que submeter as suas propostas e ver se são aprovadas, assim como não.
Eu acho que é possível. Se o presidente se pronunciar dessa forma, é que ele acredita que é possível. E nós, como moçambicanos, vamos acreditar nele. E já definiu as estratégias para tal.
Um pronunciamento normal, que já estamos habituados a ouvir, mais nada. Todos que passaram disseram a mesma coisa. Então, vamos esperar para ver. E eu acho que na maioria dos moçambicanos já perderam a esperança. Vamos esperar para ver.
No encerramento da 11ª Conferência Nacional de Quadros na Frelimo, Daniel Chapo defendeu ainda o afastamento de membros que prejudicam a imagem do partido, sobretudo os envolvidos em práticas de corrupção, tráfico de drogas, branqueamento de capitais e raptos. O dirigente sublinhou que cada indivíduo deve responder de forma pessoal e individual pelos crimes que comete. Mas em declarações à DW, o jornalista e oficial do programas do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o CDD, André Mulungu, duvida da capacidade de Chapo para combater a corrupção. Segundo o analista, a corrupção é como um cancro instalado no osso do partido no poder em Moçambique.
A primeira coisa é que, finalmente, alguém reconheceu que a Frelimo é uma espécie de pai e mãe de todos os problemas que temos neste país, incluindo a corrupção. Que os bandidos, que os narcotraficantes, que o crime organizado, os agentes do crime organizado estão dentro do Partido Frelimo. Uhum. Falando concretamente sobre a corrupção, Não me parece que as coisas passem a mudar porque houve a reunião de quadros.
Uhum.
E mais, o que o presidente Chapo disse não é novidade, já tinha dito no seu discurso inaugural, tinha dito no dia de tomada de posse dos membros do governo e em outras ocasiões. Portanto, se ele tivesse interesse, se houvesse interesse por parte de Frelimo de combater a corrupção, provavelmente até esta altura tivéssemos sinais claros de combate à corrupção, e esses sinais são claramente inexistentes. Basta ver o que está a acontecer.
Sim, mas André, eu queria dizer, mas há quem defende, em meio de tudo isto, de que este é o espaço que o Chapo encontrou para lançar o aviso à navegação por dentro. Não acha isto também uma forma do próprio Chapo abanar um pouco a árvore?
Não, sabe, o presidente falar para dentro, ele pode convocar uma conferência de imprensa com as vestes do partido Frelimo.
Uhum.
Ele estaria naturalmente a falar para dentro. A única coisa que muda naquela reunião é que é uma reunião que já não era feita há bastante tempo. É só isso, é uma ruptura em relação ao unionismo, no sentido de que durante o unionismo não se realizava aquela reunião. Então, não é propriamente o espaço que vai mudar as coisas. Como eu estava a dizer, Amós, tu tens que olhar para o que ele fez até agora, em termos de combate à corrupção.
Uhum.
Não há nada visível que nos convença, nós, os moçambicanos, de que este governo dele vai combater a corrupção. O combate à corrupção não se combate como se estivéssemos na igreja, como João Batista está a anunciar a boa nova de que Jesus Cristo está a voltar. Não é assim. Você, quando diz, está a alertar os bandidos. Você está a alertar os bandidos. Isso não é estratégia. Então, as pessoas que querem combater a corrupção fazem isso de forma sigilosa, calados, em silêncio e não com discursos.
Mas, André, há quem diz que mesmo que o presidente tenha vontade de combater a corrupção, não vai conseguir fazê-lo porque ele não tem um controle total das estruturas do Partido Frelimo. Concordas com isso?
É que, neste momento, a corrupção é como se fosse um cancro que está no osso. Se você quiser curar essa doença, assim, você não tem como. A corrupção é uma coisa tão enraizada, mas tão enraizada dentro da Frelimo que já não é fácil. Alguém uma vez disse assim, se você não controla os seus bandidos, se um Estado não controla os bandidos, há um risco muito grave de os bandidos controlarem o próprio Estado. E neste momento não estamos nisso. Se não estamos nesse cenário, não andamos muito longe disso, Amós. Então, é extremamente difícil esse trabalho.
Palavras de André Mulungu, oficial de programas do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. E perguntamos hoje no nosso habitual espaço do internauta, do ouvinte, que assim como queira considerar, se acreditas na renovação interna na Frelimo e no combate à corrupção prometido por Daniel Chapo. E Madalena Sampaio está a acompanhar o debate. Boa noite, Madalena. Bem-vinda.
Boa noite, Amós. Este é um tema que, de facto, tem dado muito que falar. Nelson Chauque diz que em Moçambique não há vontade política de combater o mal da corrupção porque muitos dos que estavam lá antes da chegada de Chapo vivem disso. Castro Clayton lembra que a Constituição de Moçambique consagrou em 1965 o poder aos operários e camponeses como fundamento normativo do novo Estado, mas os moçambicanos permanecem meio século depois entre os mais pobres do mundo. Em suma, Moçambique está longe de mudanças reais. Tatana Nhantumbo comenta que discursos bonitos não são necessários. Necessárias, sim, são estradas, escolas, ensino de qualidade, hospitais, medicamentos, novas infraestruturas, requalificação dos bairros e oportunidades de emprego. E para terminar, Mikas Mondlane diz que insistir com a Frelimo é a mesma coisa que usar um computador com um sistema operativo com vírus. A solução é apagar o sistema e substituí-lo por um novo e recente. O resto, diz, são só blá-blás. O debate aceso continua no Facebook da DW Português para a África.
Realmente continua o debate no Facebook da DW, mas também continua o debate no TikTok, no YouTube e também no WhatsApp.
Notícias.
Os guineenses residentes na diáspora poderão deixar de ter poder de votar para o presidente da República, de acordo com uma proposta da nova Constituição da República que vai a referendo popular no próximo domingo. De acordo com a Lusa, que cita a comunicação social guineense, as mudanças introduzidas na Constituição do país foram enquadradas na Lei Eleitoral, também reformulada pelo Conselho Nacional de Transição, órgão criado por militares com o golpe de Estado de 26 de novembro do ano passado. O presidente da República de Cabo Verde rejeitou a proposta do governo para a nomeação de Júlio Martins como procurador-geral da República, invocando questões jurídico-disciplinares ainda por resolver e processos judiciais pendentes relacionados com a sua saída da magistratura. De acordo com uma nota da presidência, a decisão prende-se com a existência de matérias associadas à demissão de Júlio Martins por abandono de lugar, bem como com ações judiciais através das quais o antigo magistrado contesta a validade dos atos que conduziram à sua situação. A Ucrânia propôs hoje em Maputo o estabelecimento de uma parceria entre 11 universidades ucranianas e a Universidade Joaquim Chissano. O objetivo é reforçar a cooperação acadêmica e científica entre os dois países, de acordo com o embaixador da Ucrânia em Moçambique, Rostivai Tronenko, que falava durante uma palestra realizada no campus da Universidade Joaquim Chissano.
A Ucrânia possui competências reconhecidas em agricultura, máquinas e equipamentos agrícolas, máquinas de mineração, tecnologias agroindustriais, produtos alimentares, engenharia, tecnologia e soluções digitais. Existe espaço para ampliar as exportações nessas áreas. Mas gostaria de enfatizar que não vemos a relação comercial como uma via de mão única.
Palavras do embaixador da Ucrânia em Moçambique, Rostivai Tronenko, que falava hoje em Maputo. A iniciativa, segundo o dirigente, prevê promover programas de intercâmbio de estudantes e docentes e o desenvolvimento de projetos de investigação conjunta e a colaboração em áreas estratégicas como a agricultura, a tecnologia e a formação de quadros. Aumentam as preocupações na Alemanha sobre o futuro da Volkswagen. A Comissão de Trabalhadores contestou hoje os planos de reestruturação apresentados pela administração da gigante automóvel, que poderão custar dezenas de milhares de empregos. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
São planos envoltos em polémica. A administração da Volkswagen diz que precisa de reduzir custos para garantir o futuro do grupo e responder às dificuldades que afetam o setor automóvel por causa da concorrência dos fabricantes chineses, da quebra na procura em alguns mercados e por causa dos custos relacionados com as tarifas norte-americanas aos automóveis alemães. A administração da Volkswagen afirma que o número de 50 mil postos de trabalho em risco é só uma estimativa teórica. Mesmo assim, insiste na necessidade de apertar o cinto e admite o encerramento de fábricas como último recurso. Hoje, ao apresentar o plano aos trabalhadores, a administração da Volkswagen esbarrou contra forte oposição, com representantes dos trabalhadores a queixarem-se da falta de clareza e a alertarem para o impacto humano dos planos.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Para já, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que as forças militares norte-americanas removeram os explosivos colocados no Estreito de Hormuz e advertiu ao Irã contra qualquer tentativa de instalar novas minas nesta estratégica rota marítima para o transporte do petróleo. E mais de 1.200 pessoas se recuperaram de ébola no leste da República Democrática do Congo desde o início do atual surto, declarado a 15 de maio. No entanto, a doença já provocou 2.600 mortes e somam-se também 5.580 casos confirmados, segundo dados divulgados pelas autoridades de saúde congolesas.
DW, a nossa voz.
E E agora vamos ao espaço da nossa voz para lhe dar conta de que cerca de um ano das eleições gerais em Angola, a tensão política está a subir na província do Cuando, Cubango, dizia. A oposição e a sociedade civil denunciam casos de agressões, detenções, destruição de património e até impedimento de atividades partidárias. Num contexto pré-eleitoral cada vez mais sensível, cresce o apelo para que as diferenças políticas sejam resolvidas através do diálogo e não da intimidação. A reportagem do correspondente Adolfo Guerra.
Há cerca de um ano das eleições gerais, cresce a tensão política na província do Cubango. São frequentes os relatos de agressões, roubo de bandeiras partidárias, bloqueios à realização de atividades políticas e detenções. Ainda em junho passado, o secretário municipal do Prajá Servir Angola, no município do Cuangare, Domingos Cambim da Xirringa, esteve mais de 72 horas na prisão. Segundo o partido, Xirringa foi detido por realizar um trabalho de mobilização política na região. Amandio Capoco, secretário provincial do Prajá no Cubango, deixa um alerta.
Há muita ameaça ao povo, há muita ameaça às entidades tradicionais, aos regedores e sobas. Até para hastear uma bandeira numa comunidade, os sobas têm a estrita orientação de que o Prajá pode vir aqui, mas não podem hastear a sua bandeira.
Por vezes, a intolerância política vem em ondas, refere o secretário provincial da UNITA no Cubango, Joaquim Sapondo. Há alturas pior do que outras. O dirigente do maior partido da oposição em Angola conta que uma dessas alturas foi no final de junho, início de julho, nos municípios de Calai, Longa, Cotato e Cuangara. Joaquim Sapondo diz que tudo começou a 30 de junho, com a detenção de um membro da UNITA, alegadamente porque teria usado o fardamento das Forças Armadas Angolanas, ato contínuo, a 3 de julho.
A comitiva do secretário provincial do partido, que havia se deslocado ao município do Longa, com a finalidade de apresentar às autoridades administrativas o secretário nomeado para aquele município, foi alvo de apedrejamento, de fronte à administração municipal, que causou a destruição total do vidro lateral da frente da viatura.
Joaquim Sapondo culpa a polícia angolana e o partido no poder, o MPLA, pelo agravamento da situação no Cubango. Tanto a polícia como o Comitê Provincial do MPLA não responderam aos pedidos da DW para reagirem às acusações. A população pede o fim de episódios como estes na província. A democracia é feita do debate de ideias, não do roubo de bandeiras, comenta o professor Cruz de Deus.
É preciso instruir os militantes de todos os partidos que o país está acima de tudo. Esta coisa de guerrear por causa de uma bandeira, por causa de um comitê, por causa de um espaço, isso devia ser já ultrapassado.
De Menongue para DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E há pouco mais de um ano para as eleições, há algo que chamou a atenção de muitos eleitores: a chuva de concursos públicos. Mais de 20 mil novos funcionários serão admitidos no aparelho do Estado em Angola. E a oferta de emprego por meio de concursos públicos em andamento está a ser associada ao aproximar do período eleitoral. Será uma necessidade real ou uma manobra eleitoral? O correspondente da DW, António Ambrósio, foi investigar.
Mais de 20 mil funcionários serão admitidos nos Ministérios da Saúde, Educação e Interior por meio dos concursos que decorrem este ano. Mas muitos cidadãos associam estes postos de trabalho com o aproximar das eleições de 2027.
Enquanto estamos a aproximar as eleições, eles implementaram uma forma de aguardar o povo.
A pergunta que não fica clara é: onde é que estavam, tá bem? Que é para implementar só neste exato momento os concursos públicos.
Passaram-se vários anos, né, que os concursos públicos, por exemplo, do Ministério do Interior, eram concursos, né, internos, eram concursos que as pessoas não percebiam, mas hoje todo mundo tem acesso a essas vagas, né, pode concorrer, todo mundo pode concorrer. Né? É óbvio, inteiramente óbvio que são propagandas.
Especialistas, entretanto, alertam para a importância de separar a gestão de emprego público do calendário eleitoral.
A questão do emprego não deve ser condicionado, não deve depender de um calendário político eleitoral, mas sim de um calendário que responde às necessidades de emprego das pessoas. Deste jeito, não está a se resolver, né, o problema, simplesmente está a fazer um remendo político.
Obrigado, António Ambrosi. E por aqui também colocamos ponto final a esta Praça Pública de hoje. Voltamos amanhã com o melhor da informação. Para continuares informado e sobre procurares por DW Português para a África nas redes sociais. Eu sou Amos Fernando. Até à próxima.